senhoras senadoras e senhores senadores. Trago hoje a esta tribuna um assunto urgente e de muitíssima importância para a população brasileira. O projeto de lei enviado pelo Executivo ao Congresso Nacional, com o Orçamento da União para 2011, prevê a aplicação de cerca de 68,4 bilhões em ações e serviços de saúde. Segundo a avaliação do Conselho Nacional de Secretários Estaduais de Saúde, o CONAS, esse valor é baixo, senhor presidente Paim. Eu sou médico e compactuo com esta avaliação. Estive presente a uma reunião em que foi entregue ao relator do orçamento, senador Jean Argel, um ofício solicitando que os recursos colocados ao Ministério da Saúde no projeto de lei orçamentária para 2011 sejam incrementados, para que possamos efetivamente atender às necessidades da saúde pública brasileira. O ideal seria destinar em torno de 100 bilhões para o setor. Como muito provavelmente este valor não será possível, concordo com o pedido feito pelo CONAS de que haja um incremento de pelo menos 6,4 bilhões ao orçamento da saúde. O aumento dos recursos é necessário para que se possa investir mais na qualificação dos profissionais de saúde, melhoria da infraestrutura do setor, além da ampliação da oferta de serviços. Precisamos encontrar maneiras, senhoras e senhores senadores, de complementar os recursos orçamentários já destinados para o Ministério da Saúde em 2011. Existem, porém, três áreas consideradas mais preocupantes pelo CONAS, Conselho Nacional de Secretários de Saúde, e que merece atenção especial na hora de destinarmos recursos. O atendimento de média e alta complexidade hospitalar e ambulatorial, que envolvem serviços especializados e de alto custo. É dentro desse parâmetro que são feitos os transplantes. O Brasil é campeão em transplantes de órgãos para as pessoas que não dispõe de recursos, as cirurgias complexas, cirurgias cardíacas, as cirurgias de órtese e prótese, de colocação de próteses ósseas muito caras, todos entram nesse setor. O outro parâmetro é a oferta de medicamentos excepcionais, fora da relação básica de remédios fornecidos pelo Sistema Único de Saúde. Esses medicamentos excepcionais também são medicamentos que mantêm vivo milhares e milhares de brasileiros, portadores de doenças crônicas, né, que fazem uso permanente de medicamentos. E nós precisamos ampliar essa lista para que a atenção possa ser dada melhor. O outro parâmetro, o outro ponto que deve ser visto com atenção, é o chamado piso de atenção básica fixo, que garante o repasse de recursos aos municípios para as ações de assistência básica de acordo com o número de habitantes. Este é o recurso que chega na casa de todos. É o recurso que vai para comprar o medicamento para o posto de saúde, é o recurso que vai para o prefeito melhorar a atenção, adicionar um serviço lá no seu município. É esse PAB que faz isso. Então, o PAB vai para todos os municípios. Nós precisamos melhorar o PAB no Brasil. Todo ano, o CONAS detalha as verbas que considera mínimas para cada área da saúde. Para o próximo ano, o levantamento ainda não foi feito, mas é possível comparar os dados do projeto executivo da Lei de Orçamento para 2011 com os valores sugeridos no CONAS em 2010. Para os medicamentos excepcionais e o piso de atenção básica fixo, por exemplo, o Conselho sugeriu a reserva de 2,9 para o medicamento excepcional e 4,1 bilhões para o PAB no ano de 2010. A previsão de recursos para 2011 ficou pouco acima do sugerido para 2010, 3 bilhões para os medicamentos excepcionais e 4,2 bilhões para o PAB, piso de atenção básica, que é o dinheiro que vai para os municípios de acordo com a sua população. Já para os atendimentos de média e alta complexidade, os valores previstos no projeto de lei sequer alcançam o sugerido para este ano pelo CONAS. A sugestão foi de que 30,8 bilhões para 2010 e a previsão de repasse para esse ano, 2011, é 29,2 bilhões. Nós precisamos corrigir essas distorções, senão nós não vamos poder fazer esse ano que vem nem o que foi feito esse ano. Todos nós sabemos que o que foi feito esse ano na saúde não foi o que o povo necessitava realmente. Todos, em todos os lugares do Brasil, em todos os municípios, reclamam da qualidade do atendimento da saúde pública. Porém, eu ainda afirmo, o SUS é o melhor sistema de saúde para os que não têm recurso. Com todas as deficiências, com todas as dificuldades, o SUS ainda é o melhor. Por isso, nós temos que tentar corrigir estas coisas. Senhor presidente Paulo Paim, os atuais problemas enfrentados pelo SUS não são somente de financiamento. É preciso também melhorar a gestão, mas para isso precisamos conseguir mais recursos para combater a precariedade do sistema atual. Outro assunto que nós parlamentares precisamos resolver é a questão da regulamentação da emenda 29. As verbas previstas para o próximo ano seguem a fórmula que vem sendo cumprida desde 2004 em razão da emenda 29. Fixa os percentuais mínimos a serem investidos anualmente pela União, pelos estados e pelos municípios. A emenda obrigou a União a investir em saúde em 2000, 5% a mais do que havia investido no ano anterior, e determinou que nos anos seguintes esse valor fosse corrigido pela variação do Produto Interno Bruto do Brasil. Os estados ficam obrigados a aplicar 12% da arrecadação de impostos e os municípios 15%. Trata-se de uma regra transitória que deveria ter vigorado até 2004, mas que continua em vigor por falta de uma lei complementar que regulamente a emenda que define os valores mínimos a serem aplicados pela União, pelos estados, pelos municípios em ações e serviços de saúde. Somente 5 estados brasileiros aplicam acima desse percentual de 12%. O estado do Amazonas, que aplicou quase 22% do orçamento em saúde, o estado do Paraná, o estado do Acre, o Rio Grande do Norte e um outro estado que eu não estou me lembrando no momento, que aplicou acima dos 15%, que são os campeões de aplicação na saúde no Brasil. Pela regra que aguarda a regulamentação por lei complementar, a União deve aplicar o que foi empenhado no ano anterior, acrescido da variação nominal do PIB. Os estados devem aplicar 12% do produto de arrecadação de determinados impostos e os municípios 15%. Precisamos encontrar uma maneira, senhores parlamentares, de acelerar a apreciação da emenda 29. Atualmente, o projeto de lei que está em discussão e seguindo sua tramitação é o PLS 121, de autoria do senador Tião Viana, e eu fui o relator do projeto aqui, no qual nós levamos quase um ano discutindo com o CONAS, com o CONASEM, Ministério da Saúde, com as entidades de classe, qual seria a forma que daríamos para esse projeto para regulamentar a emenda 29. Foi emitido à Câmara dos Deputados e recebeu o número de PLP 306/2008. O mesmo está no plenário da Câmara e até agora não foi votado. A regulamentação da emenda de 29 permitirá que os recursos aplicados nas ações e serviços de saúde não sofram desvio de finalidade, visto que a lei definirá o que pode ser considerado como tal, ou seja, será introduzido um componente qualitativo na análise do gasto com as ações e serviços de saúde, visto que até o momento o componente quantitativo, percentual de aplicação, não foi suficiente para garantir a eficácia do serviço prestado, alocando-se em muitos lugares despesas de outra natureza para comprovar o cumprimento percentual mínimo. Colocam verba de aposentadoria de servidor da saúde, colocam outros gastos que são de obrigação do Estado que não estão ligados diretamente à saúde. O saneamento básico é ligado à saúde, mas não pode ser considerado como um gasto de saúde. O saneamento básico é um gasto de infraestrutura. O tratamento da água é uma obrigação dos estados e do município. Não pode ser considerado como uma despesa de saúde. Cedo à parte ao senador Mazarino Cavalcante, que é médico também, como eu, e é um defensor da saúde.
Senador Augusto, Vossa Excelência faz um pronunciamento sério, realmente que de quem se preocupa com o setor saúde, e eu não acredito que tenha algum doido, algum paranoico que não se preocupe, principalmente quando nós vemos e o senador Paim falou no pronunciamento dele, nesse país até quem tem plano de saúde bom fica na fila. Imagine quem só depende do SUS. E aí agora está uma confusão, porque se não tem vaga no SUS, através de ações judiciais, botam em hospitais particulares, depois os hospitais particulares não recebem do SUS, quer dizer, do serviço público. Então, na verdade, nós estamos com um plano de saúde que, embora na concepção, na formatação, seja muito bom, na execução se mostrou que é um desastre. Ano a ano vem sendo cada dia pior. Então, eu já disse aqui num pronunciamento que é preciso que talvez a reforma das reformas que a presidente Dilma deva fazer seja a reforma da saúde, do sistema de saúde como um todo. E você defendeu muito a questão de colocar mais recursos para a saúde. Mas eu considero que é mesmo que jogar mais sal numa carne que já está estragada. Quer dizer, então, se nós não corrigirmos o problema, vamos gastar dinheiro à toa. Porque não é só, como até disse Vossa Excelência, não é só o problema de dinheiro que existe na saúde. Existe o problema de gestão, Vossa Excelência disse aí. E existe, sobretudo, o problema de que não tem auditoria, não há fiscalização no gasto do dinheiro que vai para a saúde. Isso, de um modo geral, no Brasil. Mas que, lamentavelmente, no nosso Estado, de uns anos para cá, vem se tornando uma rotina. Quer dizer, utilizar o recurso da saúde para... Não adianta só afirmar, para roubar mesmo. Quer dizer, para não... Porque não dá para entender que um Estado como o nosso, que tem pouca gente, que tem uma estrutura de rede física de saúde razoável, que tem número de pessoal também acima do normal, acima da média, que não atenda bem. Por que não atende bem? Porque justamente não há gestão adequada do recurso. Você frisou também, está, aliás, abordando a questão da emenda 29. É outra coisa que fica bem patente, que não há o interesse de resolver o problema da saúde, porque essa emenda está há muito tempo lá na Câmara, já aprovada aqui no Senado, há bastante tempo, e não é votada. Não é votada por quê? Será que é porque os deputados são irresponsáveis e não estão vendo essa questão da saúde? Não é por isso não, senador Augusto. É porque outros interesses maiores, e aí tem que se dizer, porque o governo federal não quer resolver, porque quando ele quer, ele resolve. Resolve rápido muitos assuntos aqui, a toque de caixa. E por que não resolve essa questão da saúde? Não precisa ser a toque de caixa, não, desde que seja no ritmo necessário. Então, eu quero dizer a vocês que, sem ficar, digamos assim, não adianta, nós como médico aprendiz, não adianta, depois que você está com uma pessoa doente na sua frente, não adianta arranjar culpados pelaquela doença. Tem que tratar e curar a doença para que o paciente saia bem. Então, o que nós temos que ver agora, nós temos um sistema de saúde doente, gravemente enfermo, que nós precisamos realmente corrigir. E não adianta ficar corrigindo botando mais água nessa caixa que é furada. Então, nós temos que realmente fazer um raio-x do sistema de saúde, fazendo uma auditoria completa no que tange aos recursos federais, aos recursos estaduais, aos recursos municipais empregados, acompanhamento da execução financeira, porque senão nós vamos ficar aqui nos sucedendo na tribuna. Hoje já falou o senador Paulo Paim, você já está falando, eu também pretendo abordar esse tema. E não resolve. Será que então o governo não tem informação? Tem, e tem muita informação. O Departamento Nacional de Auditoria do Sistema de Saúde, DENASUS, precisa ser mais atuante, precisa realmente fiscalizar mais os Ministérios Públicos Estaduais, o Ministério Público Federal, porque só realmente com fiscalização poderá se corrigir isso. E a culpa não é do profissional de saúde, não. Desde lá, vamos dizer, o atendente, o auxiliar, o técnico de enfermagem, a enfermeira, o médico, os diversos profissionais de saúde que trabalham, o fisioterapeuta, enfim, todos. A culpa, o problema não é deles. O problema é da administração. Desde lá da administração de um posto de saúde, de um centro de saúde, de uma unidade de emergência até o secretário de saúde. Então, é preciso realmente fazer uma reforma completa no que tange ao sistema, mas também à execução da verba que vai para lá. Porque senão vai ficar pessoas de bem como Vossa Excelência batalhando para botar mais recursos e os maus levando esse recurso para outros fins que não são atendimento ao paciente.
Muito obrigado, senador Bozaridas. Concedo a parte ao senador Papaléu Paz, do Amapá.
Senador,
também médico.
Senador Augusto Botelho, exatamente a nossa preocupação com a saúde pública está, sua parte fundamental está no seu discurso. E Vossa Excelência muito sabiamente colocou essas questões que envolvem a questão orçamentária, que envolve os destinos, as intenções do governo para financiar a saúde pública. Eu vejo que realmente o ponto fundamental aí está relacionado a esta emenda 29. Não existe por parte do governo o interesse de aprovar na Câmara esta emenda, porque o governo vai passar a ter uma obrigação que os estados e municípios já têm, muitos deles com a maior dificuldade para cumprir as obrigações dele, e o governo federal, ele se omite nesta obrigação que ele teria em percentuais que a emenda vem exatamente estabelecer. Mas o que é importante em tudo isso é que volta-se a falar na famigerada CPMF. Eu vejo que isto aí é um grande retrocesso que vai se dar, se acontecer. Seria um imediatismo desnecessário, desde que a emenda 29 fosse olhada com atenção e a importância que tem esta emenda, e que, logicamente, nós teríamos apenas com um novo imposto destinado único e exclusivamente à saúde, iríamos apenas dar um alívio ao governo para fazer aquilo que ele quer, colocar no orçamento um valor menor do que a saúde precisa. Este valor médio de precisão da saúde seria relacionado àquele percentual que estabelece a emenda 29. Então, eu acredito que nós possamos ter uma saúde mais eficiente. Sábado, na mesma entrevista que citei, que foi uma entrevista muito longa, e relacionei a questão da emenda parlamentar com o senador Paulo Paim, era discutida. Um parlamentar dizia, porque sobre a Secretaria de Saúde do Estado do Amapá. Secretaria de Saúde, o que sobra é 20% para manutenção, investimento, o resto é só para pessoal, assim. Precisava de mais recursos. Mas, por exemplo, lá eu posso responder aqui. Lá a questão não é de colocar mais recursos. Colocar mais recurso é, como o senador Mozaridas citou ainda há pouco, é salgar a carne estragada. Não adianta, vai se gastar mais sal e não vai resolver o problema. É questão mesmo de corrupção, de malversação do dinheiro público, que você sabe, todos nós sabemos, infelizmente a hipocrisia faz muita gente ficar calada, que na saúde, a saúde é uma das fontes mais, vamos dizer, apetitosas que tem para um gestor corrupto desviar recursos, porque a maioria dos trabalhos que a saúde executa, lá na ponta, é exatamente com material, como é que a gente diz? De consumo. Então, esse material de consumo, se tiver uma gangue, uma quadrilha, ele é facilmente colocado em movimento, porque basta assinar papel e vai chegar lá na frente o resultado. Então, senador, eu lhe digo com toda certeza absoluta, Vossa Excelência tem muita razão, Vossa Excelência traz esse tema que mostra sua responsabilidade com o Senado Federal e com a saúde brasileira, e que nós precisamos repensar exatamente na pressão que nós possamos dar em cima da Câmara Federal para aprovar esta emenda 29, pedir, clamar a senhor Presidente da República ou a senhora Presidente da República que vai assumir, para que ela realmente se interesse em aprovar, porque aprovou, quando eles querem, eles aprovam. E fazer realmente com que a saúde pública do país volte a ter o respeito que já teve. Hoje, realmente, é uma lástima nós vermos a situação que a saúde se apresenta e, principalmente, se nós vermos quanto é triste as pessoas que não têm relacionamento com alguém ligado à saúde, que não têm condições financeiras suficientes, não para pagar plano de saúde, até para se movimentar nos locais onde a burocracia os obriga a ir para resolver problemas de saúde. Olha, eu fiquei penalizado com uma situação que é de uma pessoa conhecida, que está há mais de 3 meses esperando uma vaga para fazer radioterapia. Veja bem, senador Mozarildo, radioterapia é emergência, né? No Hospital de Belém do Pará, no Ofir Loyola. Agora que chegou a notificação informando da possibilidade desta pessoa fazer uma radioterapia, meu Deus, isso aí pode ter feito esta pessoa antecipar, né, sua boa qualidade de vida. Antecipar, que eu digo, antecipar o tempo de vida. Ela poderia viver muito mais se tivesse feito isso há 3 meses atrás. Então, é isso que nós temos a lamentar e dizer que realmente um país sério nós avaliamos pela sua educação e pela sua saúde, com gerenciamentos sérios.
Muito obrigado, senador Papaléu. E nossa mesma lei básica do tratamento da oncologia, do câncer, você não pode levar mais de 30 dias entre o diagnóstico e o início do tratamento. Quer dizer, já está 3 meses esperando, coitado do paciente. Mas eu gostaria só de encerrar o meu discurso, chamando a atenção de todas as pessoas que estão vindo à Rádio Senado, que votaram nos candidatos que aí estiveram. Todos, desde presidente da República, prefeitos, senadores, deputados, federais e estaduais, firmaram ter compromisso com a saúde, firmaram ter compromisso com a educação. Nós precisamos cobrar que eles tenham esse compromisso. Espero que a nossa presidente, Dilma Rousseff, tenha realmente compromisso com a saúde e meta o dedo dela para ver se essa emenda 29 é regulamentada para aumentar os recursos. Realmente, nós precisamos melhorar a gestão, mas o problema da saúde é mais de falta de recursos do que de gestão. As impropriedades, as roubalheiras, essas coisas todas, acontecem, principalmente em órgãos públicos, como no caso da Fundação Nacional de Saúde. Mas, lá do meu estado, não sei dos outros estados, do meu estado, não sei se melhorou agora, mas já foram presos diretores, já teve um monte de confusão, porque lá vai muito recurso para a saúde indígena e o índio tem uma qualidade, tinha uma qualidade de saúde, muito, de atendimento muito ruim. Graças a Deus que o Ministério da Saúde, o Ministro Temporão, criou a Secretaria Especial para dar assistência aos índios e espero que dentro dessa secretaria aqueles desmandos que havia com recursos da saúde indígena não aconteçam mais. Senhor Presidente Paulo Paim, era o que eu tinha a dizer e muito obrigado pela oportunidade.